A gente pediu e você atendeu. Nos últimos dias, nós aqui no Conexão pedimos para os nossos ouvintes fazerem perguntas sobre as relações de trabalho na pandemia do coronavírus. Vieram perguntas sobre vários assuntos: redução de salário, suspensão de contrato, seguro-desemprego, adicional de insalubridade. Para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, nós convidamos o consultor do Senado, Eduardo Modena Lacerda. Ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e atua na consultoria do Senado, exatamente na área de Direito do Trabalho e Previdenciário. Eduardo Modena, bom dia para você.
Bom dia, Chancel. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Eduardo, a gente tem várias perguntas aqui, os ouvintes participaram mandando as suas perguntas para a gente, e a primeira dúvida é de um ouvinte de São Luís.
O meu nome é Valdeci Fernandes, eu sou de São Luís do Maranhão. A minha última parcela do seguro-desemprego termina agora em junho. Eu gostaria de saber se eu posso me cadastrar no auxílio-benefício da Caixa Econômica.
Olha, não existe impedimento. Se você preencher os demais requisitos para o recebimento do auxílio emergencial, você pode perfeitamente solicitar uma vez terminado o recebimento do seu seguro-desemprego. Os requisitos em geral são requisitos de renda e da ausência de uma atividade remunerada.
Ok, essa foi a pergunta do Valdeci lá de São Luís. Vamos agora, Eduardo, uma pergunta sobre a situação dos profissionais de saúde.
Eu sou Giovanni Martins, falo da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Minha dúvida é, em relação aos trabalhadores em serviços de saúde, diante de novo fato gerador do adicional de insalubridade, a exemplo do contato com pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19, o empregador tem a obrigação de fazer a revisão do laudo pericial de insalubridade?
Olha, não existe atualmente nenhuma legislação específica para os profissionais de saúde. Há projetos no Senado, do senador Romário, na Câmara dos Deputados, e algumas outras indicações que pode acontecer isso. Mas vindo a acontecer qualquer alteração no sentido do pagamento do adicional de insalubridade profissional de saúde, eu não vejo motivo para a revisão de um laudo pericial de insalubridade. Em princípio, tudo permanece igual até agora.
Nós estamos conversando com o consultor do Senado na área de Direito do Trabalho e Previdenciário, o Eduardo Modena, está respondendo a perguntas que os nossos ouvintes estão mandando aqui no Conexão Senado de hoje. A Evelyn, lá de Manaus, também tem uma pergunta. Vamos a ela.
A minha empresa, ela aderiu ao acordo individual para redução temporária da jornada de trabalho, sendo que o governo paga 70% e a empresa paga os 30% do salário. A minha dúvida é, qual seria a carga horária que eu deva cumprir na empresa durante esse contrato, até o término desse contrato?
A redução pode ser, em princípio, de 30% ou 70%. Não está previsto na lei como é que essa redução pode ser feita. No caso específico, ela pode ser, então, já que não existe uma previsão, ela pode ser feita uma redução por dia, por semana ou por mês. Isso aí vai ser decidido, em princípio, por você e pelo seu empregador.
Bom, essa foi a pergunta da Evelyn, lá de Manaus. A próxima dúvida agora, Eduardo, é de um ouvinte lá de Fortaleza.
Bom, me chamo Roberto, sou de Fortaleza, Calcaia. Minha dúvida é da redução do que teve no meu contra-cheque. Eu trabalho 8 horas por dia e no contra-cheque veio 50% de redução de jornada de trabalho. Porque no caso, meu patrão pagou só metade do salário. A outra metade, quem pagou foi o governo. Aí essa outra metade que o governo paga, é pra mim ficar em casa ou é pra cobrir a outra metade que eu trabalhei?
Pelo que entendi, a redução é de 50%. Então, você vai trabalhar metade do tempo, como eu disse na pergunta anterior, isso pode ser decidido por dia, por semana ou por mês, como é que vai ser distribuído, é algo que fica entre você e seu empregador, e a outra metade do tempo você fica em casa. O empregador paga metade do seu salário original e o governo vai pagar a outra metade.
Bom, os ouvintes também, Eduardo, têm muitas dúvidas sobre teletrabalho. A ouvinte Gislene, que é aqui de Brasília, mandou a sua pergunta também sobre este assunto.
Meu nome é Gislene, sou de Brasília, Distrito Federal. Sou empregada dos Correios e nessa pandemia estou em teletrabalho, de forma excepcional. Estou porque a creche do meu bebê de 2 anos e 9 meses, que é pública, está fechada e não tem prazo de reabrir. Mas a empresa está me obrigando a voltar ao trabalho presencial, mas sou mãe solo e não tenho com quem deixar meu filho. Já conversei com minha chefe e ela disse que a empresa não abrirá exceções para ficar em casa. Só que, detalhe, estou desempenhando muito bem meu trabalho em casa, sem nenhum prejuízo para os Correios. Gostaria de saber o que fazer para permanecer em casa ou terei que levar meu filho todos os dias para os Correios. Como a empresa está alegando que é serviço essencial e que os empregados estão fazendo falta no presencial, porque o serviço é operacional. Só que eu não sou da área operacional, eu sou da área administrativa. Todo o meu serviço é via sistema. Estou desesperada, pois não sei o que fazer.
Bom, infelizmente não existe nenhuma previsão legal no sentido que deva ser conseguido teletrabalho ou uma substituição de creche nessa situação. O que eu sugiro é que você negocie diretamente com a sua chefia, tente negociar novamente, ou busque o seu sindicato para ver se é possível uma negociação nesse sentido.
Agora, pelo que a gente está observando, Eduardo, nessa quarentena, nessa pandemia, é claro que muitas empresas, algumas delas já estavam pensando na adoção de um tipo de regime de teletrabalho e com a pandemia isso foi meio que acelerado. Agora, na realidade, não existe ainda uma legislação específica com relação ao assunto, ou já existe e isso vai ser debatido com mais celeridade a partir de agora?
Já existe uma legislação para teletrabalho. Ela foi incluída na CLT ainda durante o governo passado e já existe uma regulamentação nesse sentido. O que houve foi que com a pandemia, como você disse, houve uma aceleração grande e muitas empresas que ainda não tinham adotado ou que adotavam de forma incipiente, adotaram de forma compulsória. Essa questão da pandemia e a maneira como o trabalho vai ser encarado depois, ela vai trazer provavelmente modificações à legislação e a maneira como as pessoas também vão abordar o teletrabalho. É algo a ser desenvolvido ainda. Consideramos que o tema ainda merece um aperfeiçoamento.
Ok, nós recebemos perguntas também sobre o auxílio emergencial. É o caso de um ouvinte lá do Recife.
Meu nome é Maria de Fátima Burejo de Moraes, eu sou de Recife, Pernambuco. E a minha pergunta é o seguinte: um trabalhador intermitente trabalha uma semana, aí para, depois trabalha 20 dias, para, passa um mês sem trabalhar e trabalha novamente. Esse trabalhador, ele pode ter direito ao auxílio emergencial promovido pelo governo federal?
Sim, ele pode ter esse direito. Nesse caso, você ingressa junto ao pedido, junto à caixa, e entra com os seus dados. No caso específico, não há nenhuma diferença. O trabalhador intermitente está previsto diretamente na legislação do auxílio emergencial.
Bom, do Recife nós vamos agora para Curitiba. Fala, Aline.
Meu nome é Aline, eu falo de Curitiba, Paraná. A minha empresa adotou a diminuição de 25% da carga horária e do salário. Eu gostaria de saber se o cálculo é feito em cima do salário base ou do salário bruto. Outra pergunta, eu recebo adiantamento salarial. Como será feito o cálculo desse adiantamento? Geralmente é 40% do salário. E agora, como que eles farão o cálculo para sabermos o pagamento?
O benefício emergencial, ele é calculado sobre salário bruto, os últimos 3 salários recebidos. A sistemática é semelhante à sistemática de cálculo do salário de emprego. Você calcula os últimos 3 salários brutos, você soma, divide por 3 e verifica em cima disso, a partir do valor da média, tem uma tabela, ela está disponível no site do Ministério da Economia, sobre qual vai ser o valor que a pessoa teria a receber de seguro-desemprego. Esse é o valor que é calculado como base para o benefício emergencial. No caso de Vale, nós não temos uma previsão legal de como deve ser feito. Eu acredito, por interpretação da lei, que seria calculado sobre, o Vale seria calculado sobre o percentual que a empresa pagava. Se você recebia 40%, de Vale, então ele vai ser calculado, se você recebe 50% do salário, 40% de Vale, Então você vai receber 40% de 50%. E o restante vai ser pago pelo governo. Nesse caso não tem adiantamento, não tem vale. E vai ser pago normalmente na data adequada.
Ok, foram os nossos ouvintes mandando as suas dúvidas, as suas perguntas aqui. Nós queremos agradecer muito, Eduardo Modena, a sua participação aqui com a gente, trazendo esclarecimentos muito interessantes com relação a essa dúvida que muitos ouvintes têm com relação a relações trabalhistas e dúvidas nessa pandemia. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão Senado e o esclarecimento dessas dúvidas. Bom dia.
Bom dia, José. Bom dia, ouvintes.
Nós conversamos com Eduardo Modena Lacerda, ele é consultor do Senado, doutor em Direito pela USP, atua na consultoria do Senado na área de Direito do Trabalho Previdenciário, e aí muitas questões chegaram, a gente pediu para os ouvintes mandarem as suas dúvidas, as suas questões com relação ao direito do trabalho, e principalmente nesse período de pandemia, e pelo que você pode ver aqui, perguntas de todo o Brasil e também as mais diferentes abordagens a respeito das dúvidas que os ouvintes têm. Nós queremos agradecer demais a todos os ouvintes que mandaram as suas perguntas. Com certeza vão chegar outras perguntas aqui pelo Zap também, e aí a gente vai trabalhar essas dúvidas para, quem sabe, numa próxima oportunidade, fazer uma outra entrevista aí com o Eduardo sobre esse assunto. Mas espero que tenha trazido esclarecimentos a você a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado ao consultor Eduardo Modena.